Quem está fazendo o plano de leitura bíblica, recentemente passou pelo Salmo 124 e o Salmo 125. E é a partir desses dois salmos que eu quero conversar essa noite. Você pode abrir sua Bíblia e deixá-la aberta nesses dois salmos. O título que eu dei para a mensagem de hoje é: E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Uma condição interessante para pensar. E essa é a frase do Salmo 124, que eu quero ler primeiramente esse verso 1. E diz exatamente assim o Salmo 124: E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Versículo 8 do Salmo 124, é o encerramento do Salmo. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você ler o primeiro verso do Salmo 125, que é o próximo Salmo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Uma outra versão, que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus seja engrandecido nessas pequenas leituras. Aqui estão dois salmos. Fico com ele aberto e vai ajudar bastante a gente caminhar. Aqui estão dois salmos que eram cantados quando os peregrinos eles viajavam para Jerusalém por ocasião das datas festivas. Nós sabemos que o calendário de Israel ele tinha as datas comemorativas do povo. Eram as datas festivas. Por exemplo, se você pega lá em Êxodo 23, 34, você tem ali as expressões da criação de pelo menos três festas importantes. Você tem a primeira, que é a Páscoa. Se você for lembrar, a Páscoa é a saída do povo do Êxodo. A Páscoa marca o nascimento do povo de Israel. O texto que Moisés recebe de Deus fala o seguinte: esse será o primeiro mês de vocês, primeiro dia, primeiro mês de vocês, do nascimento de vocês. Então, a Páscoa é uma grande festa até hoje, que então era celebrada em Jerusalém. Então, os peregrinos iam para as festas, uma delas a Páscoa. As festas da colheita, ou das semanas também, que passou a ser conhecida por nós, no Novo Testamento, como Pentecostes. Pentecostes, 50 dias depois da festa da Páscoa, representa os primeiros frutos, também era uma festa, que o povo, então, muitas vezes, aproveitava a ida para a Páscoa e ficava lá para celebrar o Pentecostes. Onde era feito isso? Em Jerusalém, por causa do templo, nesta época. E a famosa festa das cabanas, né, dos tabernáculos, que também é bem comemorada, era comemorada, né, nessa época por esse povo. Então, o povo subia para Jerusalém e eles tinham cânticos que eles costumavam entoar, que são chamados cânticos da peregrinação. E o Salmo 124 e o Salmo 125 está, então, entre esses cânticos da peregrinação. Se você observar o primeiro verso do Salmo 125, o que diz aí? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Gente, olha que interessante. Dá para você imaginar como que se encaixava perfeitamente a um peregrino que, depois de vários dias caminhando, e naquela época caminhava por terras ermas, com perigos de serem atacados, inclusive por animais, mas também por assaltantes. Era uma travessia até Jerusalém, não era simples. Tanto é que você tem a expressão dos salmos também, que o Senhor os guardará desde a saída, da entrada à saída, né? Estar fora da cidade era um risco muito grande. Então, imagina o povo que subia na peregrinação para ir para Jerusalém, e, de repente, depois de uma viagem longa, exaustiva, eles começam a avistar a silhueta dos montes de Jerusalém. Cara, está chegando Jerusalém. Está chegando a cidade para nós, onde nós iremos encontrar com os outros irmãos para celebrar uma festa, uma comemoração no templo. Então, quando eles estão vendo as silhuetas dos montes, né, os montes que cercavam a cidade eram vistos. Imagina eles cantando o verso 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Né? Ou seja, o monte da cidade santa. Ver Jerusalém, então, cada vez mais próximo, seria uma grande alegria. É algo que a gente pode imaginar perfeitamente, do povo cantando algo que é muito significante. Amados, pensa bem. Aquelas colinas de Jerusalém, ela identificava o local. Não era qualquer montanha, qualquer colina. Isso eles vinham em qualquer lugar. Mas aquela colina ali identificava a cidade. E eles podiam cantar. Cara, nós confiamos no Senhor. Que se confiam, são como essas colinas aqui. Lá em Minas, a cidade da qual eu nasci, Governador Valadares, se Deus permitir, daqui uns dias estaremos lá. Lá tem uma pedra muito famosa para nós que conhecemos, quando nós de longe, de carro, a gente avista aquela pedra, mesmo ela numa posição um pouco diferente, vocês conhecem ali perto de, né, de Ipatinga, a gente consegue identificar, está chegando na minha terra. Né? Você vê a silhueta do Pico do Ibituruna, 1.132 metros de altura. E se meu amigo lá estiver animado, eu devo subir esse pico nesses dias que eu estarei lá com a minha família, é porque a gente sempre sobe, eu acho que vai dar para subir de novo. E aí, quando a gente está de longe assim, essa é a sensação do Salmo 125. Os peregrinos chegando e vendo a silhueta do Monte de Sião, das sete colinas, né, ali do pessoal tudo em volta. Amados, o Salmo 125, então, ele é entoado numa convicção de alegria. Mas se você pegar o Salmo 124, talvez ele ainda amplie mais essa convicção experimentada da proteção do Senhor. Porque o Salmo 125 vem, os que confiam no Senhor, são como montes de Sião, que não se eles não serão abalados. Agora, quando você lê o Salmo 124, que começa, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, aí ele confirma, diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Aí eles começam a lembrar de quantos livramentos, e aí está muito claro que o êxodo é forte nessa referência, dos adversários não conseguindo de atacarem e vencerem um povo. E essa é a pergunta. Pensa aí, Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado? E eles terminam, então, com a conclusão que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu gostei muito do que o Charles Spurgeon comentou sobre esses salmos. Eu vou ler só uma parte, não exatamente o que ele escreveu. Ele diz assim que nossas experiências são os nossos instrutores. Nossas experiências são nossos instrutores. O que é um instrutor? É um professor, aquele que ensina, aquele que traz instruções. O que o Spurgeon está dizendo é que as nossas experiências, elas vão iluminando as próximas experiências. Ele diz assim, elas iluminam umas às outras. E nós aprendemos o suficiente com uma provação para começar a desvendar os mistérios da próxima. O que o Spurgeon está trazendo quando ele lê o Salmo 124 e 125? Ele diz que as experiências que nós temos com o Senhor, elas são marcantes para que a gente possa experimentar, vivenciar, clarear, como ele diz aqui, são luzes, iluminam, experiências novas. Se eu abrisse o microfone aqui, quantas experiências você tem na sua vida com o Senhor? E você talvez é capaz de numerá-las, inclusive cronologicamente, como que uma alimentou ou trouxe firmeza para a próxima experiência. Eu tive isso muito claro no nascimento dos meus filhos, muito claro. Como que a vivência do nascimento do Léo nos ajudou a fazer uma leitura espiritual do nascimento da Lígia. porque eu já contei algumas experiências para os irmãos, nós tivemos fortes, né, experiências do nascimento dos dois. Então, amados, o que o Spurgeon vai trazer é que o Salmo 124, se ele for lido todo com essa perspectiva, vai nos ajudar a ver o Salmo 125 com uma resposta positiva nas experiências que nós temos. O que, que ele quer dizer? Que toda ajuda que nós recebemos do Senhor na nossa caminhada, ela vai fazer com que a gente chegue a uma constatação que vale a pena sempre confiar no Senhor. Por isso, começa: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Aí o verso primeiro do 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Confiança, positividade, certeza. E quando nós lemos o Salmo 124, a gente vê claramente os livramentos do Senhor na história do povo. Se você pegar aí, você vai ver aí que as águas não cobriram, que o exército inimigo foi derrotado. Então, o que eu trago aqui é que nós precisamos aprender a olhar para a nossa história e descobrimos os episódios de livramento do Senhor. O Salmo 124 precisa ser, para mim e para você, um despertar para a gente olhar para a nossa história e começarmos a mapear os episódios de livramentos. Quando Deus vem ao nosso auxílio, quando Ele veio, amados, nós precisamos aprender a criar memoriais que nos façam autenticar os nossos exercícios de lembranças. Criarmos memoriais da nossa história. Recentemente, eu descobri que filmagens antigas, aquelas filmagens que nós fizemos lá em casa com as câmeras, aquelas câmeras grandonas, né, de fita, vocês conhecem disso aí, né? Aquelas, tinha Sony, tinha Panasonic, eu tinha uma Panasonic que pesava uns 30 quilos, né, grandona. Depois eu peguei uma moderninha, uma Sony, que cabia na palma da mão, mas era fita. Eu descobri que essas filmagens antigas que nós fizemos na nossa família são memoriais do cuidado de Deus. Eu estava recentemente organizando essas fitas lá em casa. Tinha uma caixa enorme de fitas. E aí eu consegui transformar essas fitas em digitalizar as filmagens. E aí, então, eu comecei a revirar, né, ver as filmagens. Tanto é que vocês vão lembrar na consagração do Léo que nós tínhamos uma filmagem aqui que a gente passou. Eu, do mesmo jeito que eu sou hoje, né? Quando só via cabelo e nariz, né? O Léo sendo apresentado na igreja, né? Com a oração daquele pastor e tal. Foi nessas, né? Nessas enxadadas aí que a gente descobriu essas coisas. Então, amados, rever épocas, situações, rever falas, amados, datas importantes, rever os nascimentos dos nossos filhos ali, suas formaturas, as viagens, a gente pôde perceber, eu pude perceber e lembrar como memoriais do cuidado de Deus. Louvado seja Deus por isso. E nós geralmente fazemos aqui na igreja algo que nós recomendamos aos pequenos grupos, aos nossos em casas. A gente dá uma recomendação para que cada grupo tenha um livro. Para que cada grupo tenha um livro para anotar as orações, os testemunhos, as respostas de orações. E a nossa ideia é para justamente nos ajudar a ver como que na caminhada o cuidado do Senhor, o cuidado dos irmãos foram reais e importantes para nós. Eu me lembro que quando nós viemos para cá, Vários dos irmãos lá do meu em casa, lá em Brasília, eles escreveram para a gente. E eu pude, tive a oportunidade de voltar lá depois, numa visita, e abrir o livro. Puxa vida, foi tão gratificante ler coisas que nós estávamos colocando do coração pesado, se nós viríamos para cá ou não, da venda da casa, essas coisas, e vemos a resposta de Deus. E eu me lembro que eu fiz algo, que isso me sustentou muito aqui no começo dos meus anos aqui. Eu digitei e peguei e copiei cada mensagem que eu recebi de amigos e parentes quando eu vim para cá. E coloquei num Word, documento. E ali deixei aquilo ali. E eu me lembro que eu, balançado então sobre algumas coisas, eu fui naquele arquivo. E vi testemunhos dos meus irmãos, dos meus amigos. Né? E aquilo foi tão significante para mim, de eu lembrar que eu não estava sozinho na história, que Deus tem cuidado dos irmãos. Então nós precisamos aprender a fazer memoriais, levantar, sabe, episódicos, escrever isso até para contar para os nossos filhos. Isso a fé judaica ensina, contar para os nossos filhos. Os meus filhos hoje sabem muito da caminhada deles na primeira infância por causa disso. Não só da que a gente contou, mas porque eles viram ali acontecendo. A Lígia, quando viu o nascimento dela, fica angustiada de ver aquilo. Quanto tempo que ela ficou sem respirar. Livramento do Senhor. Então, o Salmo 124, ele vem com essa abertura, que é uma pergunta quase que retórica. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eu olhando aquela fita do nascimento da Lígia, se o Senhor não estivesse presente ali, quando naquele acidente, se o Senhor não tivesse livrado, trazido pessoas. Amados, como nós estaríamos derrotados, jogados ao nada, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. A nossa experiência, amados, a nossa existência tem propósito. A sua vivência, aquilo que você passa, tem propósito. E quanto mais nós descobrimos o propósito do nosso Criador, do cuidado dele, mais profundamente nós vamos trazer louvores e agradecimento dos nossos lábios. E eu entendo que nós precisamos trazer para nossas vidas esses salmos, esses dois. Pois nós somos peregrinos nesta vida até quando Deus permitir. É um salmo dos peregrinos. Se o Salmo 124 começa com a constatação, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, e ele termina no verso 8 com a convicção, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados, quem é o Senhor que fez os céus e a terra? Tem alguém mais, como é que fala, poderoso do que isso? E aí ele chega no 125, que retrata justamente a grata convicção daqueles que têm experimentado viver com confiança, identificando o cuidado do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes. Quais montes? Aqueles que são firmados, aqueles que estão seguros. Eu quero trazer mais algo que me veio claro. Não é qualquer monte, amado. É um monte de Sião. É um monte, nós estamos falando que seja, tem uma identidade aqui. Identificada. Então, perfeitamente reconhecida. São os montes de Jerusalém. Oh, meu amado, você não é qualquer coisa. Nós precisamos identificar com gratidão de que a nossa confiança nos faz alguém com identidade em Jesus. Você não é qualquer coisa. São como os montes de Sião. Identidade perfeitamente reconhecida. A nossa existência, a nossa experiência com o Senhor são catalisadores da nossa identidade de filhos. Experiência com o Senhor é a nossa identidade de filhos. Aqui nós temos, nesse ajuntamento aqui, pessoas de várias idades, com várias experiências com o Senhor, inclusive de conversão. Alguém mais recente, esse um pouquinho menos recente, ali já uma vida mais de caminhada, lá com 300 anos de experiência, lá atrás, né? O que eu quero dizer? Se você observar, as nossas experiências no Senhor é que vão fortificando o que nós somos nele. E quando nós estamos conscientes disso, nossa identidade em Deus. Então, cada um de nós deve lembrar, se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria da gente? Mas a gente sabe que o nosso socorro vem do Senhor. Que Senhor? Que fez os céus, fez a terra. E nós sabemos que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, criado por Ele. Não é qualquer monte. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Propósito. Cuidado. Sua experiência no Senhor é para te ensinar coisas novas. Para renovar suas forças. Que você, assim, nessa noite, possa ter os dois salmos, 124 e 125, como inspiração para você marcar, ter aí atos, episódios de memoriais na sua vida. Escreva, lembre de algo, anote, e depois você releia. Vai ser fantástico como isso vai te ajudar em tempos de dificuldade. Amém? Que o Senhor te abençoe, você que está em casa também, a ter atos, né, de experiência com o Senhor.